Tô pronto, tô pronto.
Oi, estamos no ar?
Estamos lá? Olá! E aí? Feliz 2024
Feliz
para todos da
2024!
mesa, para todos nós aí que estamos assistindo. Segunda temporada Talk Business Podcast começando com você. E olha quem está na mesa, quem prometeu o ano inteiro estar conosco na mesa do Talk. Hoje estará, a partir de hoje estará, Gabriel Semiunca, ele que é o dono, o proprietário aqui da CMK Estúdio Digital, que ancora aí, né? Edita, apresenta e viabiliza esse projeto maravilhoso que é para o seu desenvolvimento. E antes de passar a palavra para ele, eu vou apresentar o Rodrigo Marroni, que você já conhece, porque já esteve aqui conosco no Talk Business
Sim.
Podcast. Mas por que que ele abre 2024? Por quê? Porque a gente quer fazer vendas,
A
né,
gente quer
Rodrigo?
vender. Esse é o ano da venda.
E a gente vai falar, opa, gostei disso. E a gente vai falar sobre automação, inteligência artificial e, óbvio, comunicação, marketing e negócios através da inteligência artificial. Uau!
Muito bem.
Sejam
Show.
bem-vindos!
Obrigado. E eu sei
Obrigado.
que na SMK eles também usam inteligência artificial, tá? Já tive essa
Olha!
informação para corte de câmera e tal, então.
Então, vamos
Estamos com o
saberemos
cara
mais.
certo aí
Estamos com o
também.
cara certo da tecnologia, do marketing, da comunicação, tudo num só.
Tudo num lugar só, isso aí, boa.
E aí estamos com o pessoal da finança, que é o Rodrigo das finanças,
Que eu vou fazer os
da
cálculos.
inteligência artificial e do marketing, tudo num só. E
Tudo
eu
num
aqui,
pacote.
só falante,
Só
né?
conectando,
Só
só
conectando.
conectando.
Não, eu também gosto de comunicação, pauta, marketing, gestão e comunicação. É minha área também, estratégias, enfim. Você precisa de estratégia para o seu negócio.
Isso aí.
Bom. Como? Por onde começar, gente? Porque quando o nosso cliente de marketing chega, ele não sabe por onde começar. O pessoal também tem desafios, né? Ele acha que é um sabotador a inteligência artificial às vezes. Ah, porque vai tirar o emprego, porque daqui a pouco vai tirar a minha, sabe, o ego também, vai tirar o meu poder de.
Meu instinto.
Exatamente. E aí, por onde começa e como é que a gente desmistifica e como é que aplica? Eu já vou deixar a fala para vocês aí.
Primeiro eu vou me
Vai lá.
apresentar, né? Para
É.
quem não me conhece, eu sou o Gabriel Semeunca, sou formado em sistemas para internet,
Então, pronto.
sou proprietário da SMK Estúdio Digital e agradeço o convite, Nino, por fazer parte da mesa.
Olha.
Sempre quis conversar com vocês dois, assim,
Ah,
ao vivo, né?
que
Então,
honra.
é
Nessa
uma honra
oportunidade. Que
para mim estar
honra,
aqui na
Rodrigo, que
mesa
honra.
hoje e espero contribuir para o projeto.
Sim,
Já
já
contribuiu.
contribuiu, já foi.
Então, vamos lá.
Já foi.
Show.
Bom, né? Acho que a primeira coisa, pegando o gancho da inteligência artificial, é justamente fazer a audiência entender que a automação ela não veio para nos substituir, e
Bingo.
sim para complementar. Inteligência
Ah.
artificial ela é uma ferramenta. E quanto mais domínio a gente tiver dessas ferramentas, desses recursos, melhores resultados a gente consegue ter. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é isso, sabe? A inteligência artificial, por si só, ela não veio para nos atrapalhar ou substituir, mas sim tornar os processos mais rápidos, permitindo que a gente tenha tempo para focar a nossa energia aonde precisa ser focada.
Exatamente, eu
Show.
concordo.
E até assim, entender, né? Eu gosto de falar de automação e inteligência juntos, porque são etapas, e até para justificar que eu não sou programador. Eu sou do marketing e do marketing comunicação. Não sou o marketing criador de site. Tentei, mas não dei certo.
A estratégia,
Fugiu desse
os
não.
lançamentos
Eu
mesmo.
não consegui. E hoje eu uso a automação com essa visão de marketing, não com a visão de programador. Já vou abrir uma tela preta aí. Legal, né? O caso do Gabriel, ele vai ter mais vantagens do que eu em relação a isso. Mas hoje os números que eu tenho e o que eu ensino não precisa disso. E interessante entender assim, a automação ela já está com a gente. Se a gente pensar aqui no estúdio, a gente chegou aqui, o celular ele mudou do 4G para o Wi-Fi. Isso é uma automação? É uma regra que colocaram lá. Olha, priorize o Wi-Fi. Aí alguém te mandou uma foto, ele tem uma outra regra. Quando não for o Wi-Fi, não baixa a foto. Isso é automação. Ah, eu não gosto de automação. Na verdade, você gosta. Pensa no carro. Você ligou, ele fez uma série de coisas em uma ordem que se você tentasse fazer, você iria atrapalhar ele, né? Então a gente usa o tempo todo. Só que a gente não pensa nisso, né? É tão comum, né? Que a gente diz, eu não uso automação. Peraí, mas você mora numa caverna e ainda caça os animais para comer com tacape. Provavelmente, né? Não estaria nem nos assistindo, tá?
Exatamente. Então, se a gente for pensar pela essa lógica, eu gostei. O que que faz as pessoas temerem automação?
Eu acho que o primeiro é o fato do desconhecido. Porque primeiro eu tenho que, vamos dizer assim, eu tenho que falar que eu não sei. É tipo inglês. Sabe, por
Eu
exemplo,
tenho que admitir.
eu tenho que dizer, cara, eu não sei. Porque na prática, eu vou tentar falar o meu português lá, tupiniquim, e vão dizer, cara, esse cara não sabe falar inglês. E pra muita gente, sei lá, com 30, 40 anos, falar que não sabe algo, é difícil. Porque vai ter que sentar pra aprender. É. E aí talvez o teu colega vai ser um menino de 12 anos. É como é que você, um CEO, um diretor, sentado ao lado de um menino de 12 anos que tem mais facilidade de aprender que você. Às vezes a gente vê aquele vídeo de uma criancinha mexendo no celular, assim, ela pula os anúncios sozinho, ela arrasta pra cima. E aí a gente abre e diz, meu Deus, eu não sei mexer nisso aqui.
É na hora de vender bom, né?
E aquilo também, com a criança é engraçadinho.
Sim.
Mas quando tu vê o teu concorrente de casa vendendo mais do que tu, e
E aí, isso é interessante porque, às vezes, tu tens, assim, é normal. O fulano, ele tem menos que eu, ele faz menos que eu, tem menos tempo de mercado que eu, tem menos estrutura que eu, mas ele sabe fazer marketing ou não. E o que, qual é a diferença? A diferença é que ele tá ganhando tempo, ele tá ganhando margem de lucro, ele tá ganhando processo, ele tá ganhando canais de atendimento com cliente, e isso passa por inteligência artificial e automação. Logo, ele tá, sim, sendo mais inteligente do que tu, porque a eficácia tá maior.
E vamos pegar um exemplo prático aí. Vamos imaginar que esse podcast era para apresentar um produto, tá? A gente está apresentando esse telefone. Esse podcast é sobre isso. O novo telefone da marca X. A gente pode produzir ele normal. Só que a gente pode fazer o seguinte, nesse próprio podcast, apresentando o produto. As pessoas que comentarem quero o telefone embaixo vão receber uma mensagem com um link para acessar o telefone. Por que, que eu vou fazer isso manual? Sem falar que é o seguinte, e se alguém pedir isso 2 da manhã, o que, que você vai fazer? Você não vai fazer, porque você tá dormindo. Agora a automação faz isso automático. E se a automação cobrar a pessoa 5 minutos depois, olá, você conseguiu ver o vídeo? É isso que a automação faz. Ela não vai substituir a conversa. Ela substitui a automação de enviar isso pra pessoa.
Até porque, se você não tivesse automação, ninguém faria.
Exatamente.
Então não substitui nada.
Exato.
E mais, digo mais... A automação, ela exige que haja um penso por trás.
Sim.
Seja na configuração prática, ou seja na estrutura da estratégia. Ou seja, a questão não é a substituição. A questão é como que você está se preparando para assumir um posto que o mercado está demandando hoje.
Outro ponto importante é saber que para que tu faça uma automação, tu tem que ter um processo bem definido. Não adianta tu querer fazer a automação de algo que ainda é abstrato, ou que não tá ainda... Não passou por um controle de qualidade, né?
Perfeito. Sabe que eu costumo dizer, inclusive nas lives, que é igual contratar um estagiário super inteligente. Você contratou um estagiário com QI do Elon Musk e colocou ele do teu lado. Aí tu pediu pra ele, cara, eu preciso de água. Ele vai lá e te traz um galão de 20 litros. Aí você diz, não, eu preciso de uma garrafa. Ele te traz uma garrafa de 1,5 litro. Ele diz, cara, você não entendeu? É uma garrafa pequenininha de 200 ml. Ele traz a garrafa. Mas qual foi o erro? A comunicação? Só que ele é super inteligente. Se você tivesse pedido pra ele, olha, eu quero uma água pra ficar bonita no podcast, ele teria, né, conseguido algo melhor do que você faria sozinho. Então, o nosso problema, e aí é um problema do mundo atual, a gente não sabe dar uma ordem, a gente não sabe comunicar. Era até o tema da tua live hoje.
Exatamente.
Porque pra comunicar, eu tenho que ser claro. Sabe, é que nem criança, às vezes tu pede, ah, fulano, sei lá, recolhe. Ele pega e joga no outro lugar. Porque você disse recolhe, você não disse, olha, guarda no teu guarda-roupa na segunda prateleira. Então, isso é muito interessante. Na verdade, quando a gente entra na automação, a gente começa a ver outras falhas que o processo não está claro para a gente. E aí, tu tem que assumir novamente. Sabe quando tem um funcionário que está 20 anos na empresa e ele faz tudo sozinho? Aí, tu coloca um estagiário para trabalhar com ele, ele começa a boicotar o estagiário. Cara, fica fazendo só isso aí, eu não preciso fazer nada mais do que isso. Aí, o estagiário fala para ti, cara, eu não estou aprendendo, ele não me passa nada. Porque ele não parou para dizer, tá, peraí. E aí, quando ele parar para te dizer o que ele faz, tem um monte de coisa inútil que ele faz ali. Um monte de coisa que ele nem deveria estar fazendo.
É, isso é uma realidade. Só que tem outro gargalo também, que é como a automação... Olha, a inteligência artificial, ela... Vamos dizer, toda semana parece que tem um lançamento novo. E isso também, eu acredito que seja um desafio para os empresários e para as pessoas, porque elas nem começam, porque não sabem nem por onde começar. E quando elas entram no jogo, elas têm aquela sensação de que elas estão obsoletas. E aí elas se perdem, porque tu começa a criar fluxos estratégicos para tudo que é lado e a perfeição ela não existe, então tu não consegue, parece que, lançar o teu produto ou fazer acontecer, porque é complicado mesmo, nesse contexto, né, de se achar, sobretudo para quem não está acostumado.
Isso vai piorar, porque cada vez mais vai lançar mais ferramentas novas. e cada vez mais elas se comunicando entre si. Eu acho que o primeiro passo é tu entender aonde está o teu gargalo e focar realmente no que tu precisa entregar. Então, tu buscar uma ferramenta que atenda aquele ponto. Porque se tu vai analisar a tua estratégia para tudo que tem dentro do mercado, hoje tu enlouquece.
Enlouquece, né?
É muita coisa. E não, mas eu preciso saber todas, eu preciso acompanhar todas, eu preciso ter uma automação para cada processo que eu tenho. Não é por aí. Então, acho que tu tem que pegar...
Gostei desse tema. Gostei que os guris estão falando, agora eu vou...
Tu tem que destrinchar o que tu precisa. Sim. E começar a fazer integrações dentro daquilo que vai te atender aonde tu tá tendo mais gargalo. Vou pegar o exemplo do estúdio. Eu tinha um gargalo muito grande com a parte de troca de câmeras, por exemplo. Hoje a gente já tem inteligências artificiais que fazem a troca de câmeras tanto manual quanto automático. A gente utiliza isso para quê? Para que a gente tenha uma assertividade maior. Atender um ponto. Isso me permitiu uma flexibilidade para começar a estudar outras coisas. Vou utilizar, por exemplo, inteligência artificial para melhorar a qualidade do som. Outro processo. Então agora...
Aos pouquinhos.
Aos pouquinhos, entendeu? Tem que ser para te atender aonde tu está tendo problemas. Agora, não, mas eu quero uma inteligência artificial que substitua o operador de mesa. Bom, aí é um processo muito maior que levaria muito mais tempo. Provavelmente eu ficaria frustrado porque eu não vou conseguir implementar.
Vai parar antes de ter resultado, né?
Exatamente.
É que nem dieta. Tá, mas assim, o que eu acho interessante, né? Você falou algo incrível ali. Entender que tá obsoleto. Vai estar, que nem o Gabriel falou, e não é esse o caso. A questão é, qual é a tua dor hoje?
Uhum.
Vou dar um exemplo. Eu uso só 3 ferramentas hoje para vender. 3. Eu uso centenas para produtividade, mas para vender eu uso 3. Eu entendi o seguinte, o que é uma venda? É alguém olhar o meu conteúdo, pedir um próximo passo, receber esse próximo passo, eu filtrar se essa pessoa é própria para o que ela precisa e entregar isso para ela. Então são 3 ferramentas. E eu não sei se eu estou usando as melhores no mercado, eu estou usando as melhores para mim. E ponto. Eu estou fazendo meu dinheiro e talvez o próximo nível eu vou trocar de ferramenta. E esse é o grande erro, é buscar a ferramenta. Você tem que buscar a solução, não a ferramenta.
Uhum.
É igual ir na farmácia buscando remédio. Ok, mas será que é remédio que eu preciso ou vai mudar um hábito na minha vida que me deixa com dor de cabeça? Só que daí leva tempo, tem que estudar, tem que parar, chato.
Entendimento, né?
É, mas é isso que muda a tua vida. O remédio é pra dor. Cara, já estou com dor, pode me ajudar? Sim, mas vamos tratar essa dor pra que ela não aconteça mais? Então, eu busquei 3 coisas e mudou meu negócio completamente. Hoje eu tenho o meu negócio principal que eu posso trabalhar 3 horas por dia. Meu negócio principal, que me dá 10 vezes mais do que eu ganhava antes, sendo gerente de uma rede que faturava 1 milhão. 3 horas por dia. Eu gasto as minhas outras horas em outros negócios, que é pro meu futuro. Mas por que eu faço isso hoje? Porque essas automações trabalham para mim. A cada 10 minutos, uma pessoa recebe um link no meu Instagram.
E tu ajuda mais pessoas.
Muito mais pessoas. Eu impacto 300 mil pessoas.
Imagina, humanamente seria impossível você fazer isso manual.
300 mil pessoas? Eu ia gastar o quê?
Teria que ter uma equipe muito grande.
Não, iria inviabilizar o projeto. E é isso que é legal do marketing, a gente entender que hoje nós vivemos numa sociedade em que não há mais barreiras de geolocalização. Então, quando a gente entra na esfera da comunicação, da automação, do marketing digital, do business de hoje em dia, não é sobre mais eu vender para a minha cidade, é eu falar com multidões. Então, você tem que buscar esse recurso, porque senão você não consegue atingir o objetivo.
Total.
E é interessante isso, porque tu comentaste, Rodrigo, porque não faz muito tempo eu dei um comando lá na agência, dizer, olha, eu preciso de um sistema para comercializar produtos EAD, e-learning, né? EAD, né? Enfim, plataformas. E hoje tem várias plataformas no mercado, diferente de antigamente, também de balde marketing, essas coisas de relacionamento, enfim. Passou uma semana, e aí, gente, como é que tá o projeto? Ah, estamos estudando qual plataforma implementar. Então, às vezes, quando a gente tem muita oferta...
Sim.
É complicado.
É complicado.
Gera confusão, né?
É, por isso eu gostei dos pontos principalmente que a gente pegar, por exemplo, uma ferramenta de educação à distância, Moodle, por exemplo, que é uma ferramenta open source, né? Se tu vai destrinchar tudo que ela pode te atender, tu vai precisar de um curso ou tu vai ficar um tempão ali. Então, isso é outro ponto também. Fazer estudo de mercado é importante, é interessante.
Bota um deadline.
Com certeza. Define um prazo, mas... Foca no que tu precisa entregar. Eu trabalhei durante anos em sistemas de educação à distância, lá na Universidade Fevale, e uma coisa que meu ex-chefe falava, que EAD tu faz com e-mail, se tu quiser. Não precisa de uma ferramenta.
Sim. Eu ia dizer com Google Sites.
Sim, exato.
É gratuito. Não, até, só bota até... o Gmail da pessoa.
É mais rudimentar que isso. Tu faz com um e-mail, se tu quiser.
É.
Tu define um grupo ali de e-mail, manda a aula e é educação à distância. E não tem quem nos diga que não é educação à distância isso. Claro que é.
Até grupo de WhatsApp. Tu tem ali teus alunos no grupo de WhatsApp.
Mas olha o quanto evoluiu hoje. E a gente pode utilizar qualquer recurso para fazer uma aula de educação à distância. WhatsApp, um Google Sites, qualquer coisa. Desde que tu tenha o processo definido.
A estratégia, a estrutura.
E são as etapas, né? Porque, por exemplo, você tinha uma necessidade.
Sim.
Começar o à distância. Vamos começar com e-mail. Ok, agora vamos pro próximo passo. Vamos deixar que as pessoas acessem quando elas quiserem. Ok, vamos fazer um sitezinho aqui. Vamos para um próximo, medir a evolução delas. Ok. O problema é que a pessoa não sabe dirigir, ela quer comprar um Porsche.
Exatamente.
Daí ela pinta a roda de branco do Porsche porque ela não sabe estacionar na calçada.
É.
Esse é o problema.
Esse é o problema.
Só que daí ela não tem dinheiro pra comprar um Porsche, daí ela não compra nenhum carro.
É, gostei disso.
E muitos negócios morrem antes de ver a luz do dia justamente por isso.
Uhum.
Porque tu quer colocar, às vezes, uma mega ferramenta, tu quer colocar um mega... um elefante branco quando o negócio ainda não tá maduro.
É.
Então, exato. Por exemplo, assim, eu já vi muita empresa, por exemplo, querer implementar ERPs gigantes como Totos, sim, como... como SAP.
Triste.
E a empresa não tem nenhum faturamento adequado ainda para isso, não tem nenhum processo adequado para isso ainda. Não tem equipe, não tem formação, não tem... Então não adianta, sabe? É torrar dinheiro.
Mas é mais uma ferramenta no processo que burocratiza mais do que ajuda. E é a comunicação interna dos negócios que o pessoal... vou implementar uma plataforma, o pessoal falar e ninguém usa.
Sim, só tem medo de falar porque vai ficar gravado.
Exatamente. Também. E claro, né? Se a gente for aprofundar, né, o quanto hoje o uso das ferramentas podem agregar ou não o negócio... Vai muito também de encontro com a maturidade do gestor, né? Se tu, por exemplo, hoje contrata uma consultoria, onde tu pode definir ali quais são os processos que conseguem ser automatizados, vai chegar um determinado momento que tu vai falar, eu consigo substituir tal funcionário que já está há 20 anos aqui na empresa por uma automação. Qual é o emocional do gestor de demitir ou não essa pessoa para substituir por uma outra ferramenta? Tem esses fatores humanos, né?
Sim, acho que esse é um dos grandes temores da sociedade, mas é aquilo que a gente conversou. A pessoa está preparada, ela está ciente disso, ela vai ou ser realocada para outra função, ou ela mesma vai coordenar, vai participar
exatamente
da implementação.
Quem é que vai fazer auditoria da automação?
Uhum.
Quem é que vai validar aqui o resultado que a ferramenta está fazendo? É alguém com experiência. E sempre vai ser. Então, desmistificando novamente, né? Quem tem medo dessa substituição, na verdade, ela precisa se atualizar. Pô, eu sei que tem uma ferramenta que consegue fazer parte do processo hoje que eu tenho, eu vou usar isso ao meu favor. Eu vou me aperfeiçoar pra isso.
Vou dominar ela,
Vou dominar ela.
Que nem carro, né? O cara tinha cavalo, ele disse, tá, peraí. Eu vou dominar o carro, eu não vou ignorar o carro, dizer que ele não existe. Eu vou dominar o carro e vou ser o melhor. Já que eu era melhor com cavalo, eu vou ser o melhor com carro. E assim, vou dar um exemplo simples aqui pra ajudar o pessoal, tá? Quer ver uma coisa que confunde e assim, aumenta as vendas do pessoal semana que vem, quem quiser aplicar, tá? Por exemplo, eu vendo 5 produtos, tá? Eu tenho 5 produtos que eu vendo nesse negócio principal. Aí tem um produto de 100, um de 500, um de 1.000, um de 2 e um de 3. Se eu apresentar 5 oportunidades, vai ter gente que não vai comprar porque fica em dúvida.
Sim.
É como...
Regra do marketing.
É verdade, existe uma teoria chamada, né, a questão de ficar parado por não conseguir decidir.
Exato.
Só que o que eu fiz? Eu fiz uma única coisa. Eu substituí todos aqueles vários sites que eu tinha por um, chamado Como Posso Te Ajudar. Nesse site eu faço uma coisa, eu digo, olha, me conta aqui embaixo o que você precisa, que eu vou te dizer o que você precisa. Então a pessoa vai marcando lá, olha, minha empresa fatura tanto, tanto, tanto. No final ele mostra só uma opção para ela, você precisa deste telefone, inscreva-se. Não tem 5 de legal, escolha a cor, porque daí a pessoa faz o quê? Legal, vou decidir com o meu marido. E nunca mais decide.
Vira uma objeção.
Vira uma objeção e ela some. E isso eu fiz como? Com uma automação com inteligência artificial. Algo que custa R$120 por mês. Eu substituí todos aqueles sites. Todos. Por uma única coisa. Por isso. Um formulário com... E aí vamos lá. Vamos pegar que nem pessoas que já passaram aqui pelo podcast. Clínica de estética. Será que o cliente sabe realmente o que ele precisa? Se é Botox, se é linha de não sei o quê. Ele não sabe.
Geralmente não, né?
Não, ele não sabe. E quando ele acha que sabe, ele não sabe. Só que ele vai te dizer. Eu sinto que o meu olhar tá caído. Que a minha sobrancelha não sei o quê. Legal, você precisa disto. Tá aqui, ó. paga que eu vou te atender. Agora, se você começar a mostrar pra ele um monte de coisa, ele vai dizer, pois é, eu vou pensar um pouquinho mais.
Deixa eu comparar com outros.
E daí ele vai pro YouTube e começa a pesquisar. Qual o melhor não sei o quê? Daí cai lá num picareta, que faz uma venda gigante, compra do picareta e depois volta pra você consertar o que o picareta fez.
É bem assim. É bem
quem
assim.
Vende serviço, gente, é isso. Eu tenho que... É que nem médico. Por que que médico vende tanto? Por que que médico é o melhor vendedor do planeta? A gente já falou sobre isso aqui. Sim. Né? Porque você fala, eu tô cansado. Daí ele pergunta, e o estômago tá bem? Não. É pior do que você imagina. A tua próxima pergunta é, quanto custa pra resolver isso, doutor? Mas ele não te disse. Na verdade, eu vou abrir uma prateleira, tem 70 remédios, a gente vai escolher o teu. Ele não faz isso.
Exatamente.
Ele escreve numa letra que tu nem entende, que é pra ti não ficar tendo ideia. Quando tu chega na farmácia, alguém traduz pra ti e te diz o preço. Porque senão tu vai pro Google, começa a pesquisar, já vê um remédio caseiro pra fazer em casa, já nem vai na farmácia. Gente, observem isso. E o médico não é obsoleto, esse formato de medicina é completamente obsoleto. Tem que sentar na frente de alguém que vai me fazer uma análise lá antiga.
Hoje em dia eles nem te olham mais, né?
Exatamente. É de longe. Que não precisa te olhar, que ele fica, aham, ok, tá aqui. Te dá uma receita que você não entende, que você tem que levar num lugar que você confia e confiar que a pessoa entendeu o que ele escreveu.
É interessante porque os pacientes vão só pra buscar receita. Você sai do médico sem a receita,
fica
parece
triste.
Que fica triste. Não foi.
Gente,
não.
Isso é completamente obsoleto. E funciona. Funciona muito. E, na verdade, o médico que te olha cobra mais ainda. E aí? Mas ele poderia automatizar um monte de coisa? Pode. O cadastro, tudo. Mandar a receita direto pro laboratório. E é o melhor vendedor do mundo. Tu não questiona o médico. Cara, ou você toma água,
pela
ou você
fala... Pela autoridade, é gatilho de autoridade.
Só que a autoridade é o quê? Ele faz a mesma coisa sempre. Só que quando eu fico falando, dando dica...
Sim.
A pessoa diz, tá, eu vou ficar ouvindo as dicas dele, porque uma hora vem uma pra mim, eu não vou comprar nada dele.
Ele é pontual, ele é cirúrgico, em todos os sentidos.
E aí entra a automação pra quê? Pra facilitar a tua autoridade. Se não tu entrega a tua autoridade, não vende.
Uhum. Agiliza o tempo, agiliza tudo. E faz vendas mesmo, tanto que o pessoal usa.
E quem tá envolvido no digital... Tempo e dinheiro, né?
Total. O Mahoney sabe, né?
Quanto mais tu consegue colocar a tua energia aonde precisa ser colocada, né? Nos processos que exigem que tu tenha um olhar humano ou um atendimento diferenciado, é ali que tu tem que colocar a tua energia.
Outra questão também, para quem está nos assistindo, a inteligência artificial ela pode ser usada até para certificar e tornar teus processos mais verdadeiros. Por exemplo, tu tem uma metodologia... ou até algumas plataformas que tu já usa, tu pode tranquilamente perguntar para ChatGPT, enfim. Vem cá, tem alguma coisa mais eficiente para mim? Ou isso que a gente está falando, ok, gente, eu sei do que eu preciso, mas eu não sei, ainda assim, como buscar? Pergunta para a própria inteligência artificial.
Sim, a gente
estava
falando disso, né? Nos bastidores.
Eu adoro, eu pergunto. Vem cá, olha, eu uso plataforma tal para tal e tal situação. Tem outra que tu me indica? E o ChatGPT me responde. Tranquilamente, tem isso.
O Mahoney colocou de forma brilhante, assim, que é saber perguntar.
É saber perguntar.
É o prompt. É o quanto mais detalhada, o quanto mais... indagar mesmo, sabe? Isso. Ou colocar, criar cenários dentro da ferramenta, melhores resultados tu vai conseguir.
As pessoas não sabem perguntar. É
as pessoas não sabem perguntar.
É isso aí.
E isso aí se aplica em vários cenários, não só no GPT, né? Acho que isso é uma coisa que eu converso muito com a Cíntia também, e a gente já chegou à conclusão que precisa ter processo para isso também, mas é saber quais são as principais perguntas que tu vai fazer no cenário que chegou um cliente novo, no cenário que o cliente fechou o contrato contigo, no cenário que o cliente está em dúvida. Então, quanto mais perguntas tu tiver no teu radar, é melhor.
Melhor. E esse dia eu estava escutando uma live do Mahoney, que ele estava falando, né? Aliás, o Mahoney depois, conheci ele na época que ele era lançador digital, era marqueteiro. Depois ele foi para investimento, porque se deu bem lá, gostou disso. E agora ele está abrindo um canal para ensinar as pessoas, né, a usar automação, enfim, porque é um propósito aí importante, faz parte de todo o jogo. E eu estava vendo uma live do Rodrigo e ele disse assim, estava falando, né, que o ChatGPT ele tem um QI, que se a gente fosse comparar com nós, seres réis mortais, tem um QI muito maior do que o nosso tem, né? Então é bobagem a gente não utilizar por um sentido de, inclusive, ser mais assertivo com o nosso mercado, com o nosso público. Não.
Com certeza.
E até assim, que nem o Gabriel falou ali, vamos pensar para o pessoal que está começando, tá?
Uhum.
Cara, eu preciso contratar, vou dar um exemplo real que já aconteceu. Eu preciso contratar um funcionário para, sei lá, para cuidar dos e-mails. Se você colocar isso no chat lá, e não só o ChatGPT, qualquer ferramenta que seja de pergunta e resposta, quais perguntas eu devo fazer na entrevista para saber se esse candidato é ideal para essa vaga. Ele vai te mostrar as perguntas. Quais respostas eu devo esperar para estas perguntas? Ele vai te mostrar. Na hora da entrevista, você faz a pergunta e você fica olhando a tua colinha ali. Isso é usar a inteligência artificial para te ajudar. Não é dizer selecione na internet 3 pessoas. Não, não é mágico. É inteligência artificial, não é mágica artificial. Só isso. Entendeu? Por exemplo, eu preciso considerar faculdade para essa função? Ele vai te mostrar um estudo que fala que sim ou que fala que não. É. Eu costumo dizer uma coisa. Na verdade, essa tem sido a minha defesa. A inteligência artificial ela tem que ser copiloto e não piloto.
Isso.
Perfeito. Não é querer que o carro dirija para ti no Brasil. Gente, vai demorar bastante para um carro dirigir aqui no Brasil. Porque tem uns buracos na rua que parecem umas cavernas. Cachorro na rua não tem isso lá fora.
O carro vai parar e vai trancar.
Tá? Não tem isso lá fora. Cara, tem uns buracos. Minha mãe mora na praia. Tem umas lombadas que são ao contrário. A lombada é um buraco. Isso.
Sim. E bate, tu não tá acostumado, pum, bate.
Cara, o carro vai achar que aquilo é uma parede. E ele não vai passar. E vai dar um acidente. Então vai demorar bastante. Mas agora, o carro ter o copiloto. Ele se manter entre as duas linhas. Isso já existe. Ele não deixar você virar a direção se você não ligar a seta. Isso já existe. Você não precisar ficar fazendo marcha para dirigir, manter a distância. Isso é maravilhoso. É isso.
O estacionamento
você...
também, né?
Cara, é incrível. Não dizer para ele, me leve para minha mãe e você dormir. Isso não vai acontecer por um bom tempo. Ou vai acontecer e vai custar, né, 1 milhão de reais. Então é isso, as pessoas estão querendo o conteúdo. Pergunta pro conteúdo. Eu sou uma dona de clínica que fatura 10 mil por mês e atendo 50 pessoas. Qual tipo de conteúdo eu devo fazer para atrair clientes que paguem mais? A, B e C. Aí você vai lá e grava.
Exatamente.
Não é dizer pra ele, agora grave pra mim o conteúdo que eu estou indo dormir.
E aí a gente fica assim, mas aí o pessoal não vai mais contratar agência, não vai mais contratar consultor. Não, gente, não é isso, né? O ChatGPT respondeu uma estratégia ali.
Entregou a estratégia da gente.
Entregou a
tu
estratégia.
Tu sabe que a gente tá passando agora por um cenário do tipo assim, vamos fazer uma campanha de marketing. E aí tu monta o material, a pessoa olhou, mas tá muito ChatGPT isso aqui.
Mas é verdade, tu consegue identificar.
Porque, claro, né, a gente consegue ver que foi um texto gerado por ele ser um pouco mais rebuscado, um pouco mais elaborado. Mas isso aí também é outra coisa que as inteligências artificiais já tá fazendo. Tu consegue ditar para ela que tipo de linguagem tu quer.
Sim.
Eu quero uma linguagem mais formal. Eu quero uma linguagem mais introvertida. Eu quero que dentro do meu copy tu coloque emojis, coloque coisas que referenciem. Tu consegue mudar toda
gatilhos
a dinâmica.
Gatilhos mentais ABC.
Exatamente. Tu consegue dizer para a automação que tu quer uma linguagem diferente. Tu
consegue interagir já com a automação.
Tu consegue dizer, coloca gírias.
Sim.
Dizer, olha, tá muito, ela aplica.
Tá muito bom esse texto. Esse dia eu escrevi um capítulo de um livro e eu mandei pro ChatGPT e disse assim, olha, meu objetivo com esse capítulo é isso. O que tu acha? Tá legal fazer com essa pessoa? Você vai ficando louca.
Virou amiga,
né? E ela me respondeu, tá muito bom, mas eu agregaria isso.
Sim. Tu sabe que tu pode agradecer, né, pra ferramenta.
Eu agradeço.
Obrigada, tá aí, ela responde.
Eu falo, dou bom dia.
Pode doar ali um dinheirinho, obrigado, esse mês seu salário é X.
Hoje a gente tá brincando, mas por trás tem alguém.
Tu tá fazendo isso para os robôs te pouparem no futuro.
Pra eles me protegerem depois. Mas tem alguém por trás. Tem alguém por trás no comando.
E sabe o que é interessante? Assim, que nem o Gabriel falou no início ali, o processo. Qualquer processo que esteja claro, ele pode ser automatizado. Qual é o problema? É que a maioria dos processos não estão claros. Eu fazia a consultoria de marketing, daí eu perguntava uma coisa para a pessoa. Qual é o teu ticket ideal? Depende. Mentira. Eu perguntei o ticket ideal. Perguntei qual é a tua comida favorita e não qual que tem na geladeira. Ah, é verdade. Ou seja, você não me ouviu. Você me escutou, mas não me ouviu. Ok, vamos além. Qual é o teu produto que mais vende? Depende. Mentira de novo, é matemática. Vamos olhar na tua listinha de venda. Ah, eu não tenho. Agora nós temos um problema. Por isso que o chat fica parado quando você fala com ele. Porque você quer... Cara, me ajuda a vender mais. Ele, claro. Mas o quê? Como? Uhum. Pra onde? Então, isso é muito interessante. Vou dar um exemplo legal, assim, que isso me marcou, tá? Sei lá, eu tinha meus 14 anos de idade, assisti um filme de gastronomia, e aí a pessoa fazendo pão e tal. Eu disse, vou fazer um pão. Cheguei lá, comecei a pensar, botei as coisas na mesa, liguei pra minha mãe. Disse, mãe, eu tô fazendo um pão, mas não tá dando certo. O que que eu faço? Ela disse, vai colocando farinha até sentir que tá bom. Disse, mãe, eu nunca fiz um pão, como é que eu vou sentir? Tu vai sentir, meu filho. Claro que deu errado. Se ela tivesse me falado, coloca 2 xícaras de farinha, teria dado certo? Por que, que existe uma máquina de pão hoje? Porque você coloca os ingredientes e ela faz o que você tem que fazer. O que, que eu tô mostrando aqui? A minha mãe fazia, mas não sabia ensinar. Minha mãe não conseguiria ensinar um robô a fazer pão. Porque ela ia dizer pro robô, vai fazendo até sentir que tá bom. O robô não ia sentir, porque ele não tem sentimento. Ah, então agora eu entendi. É só isso. Se você consegue explicar para uma criança o teu processo, você consegue treinar um GPT, uma automação. Não vou nem falar GPT porque é avançado. Uma automação. E aí você vai entender que tem coisas que a automação pode fazer para você. Por exemplo, a pessoa entrou no teu site e respondeu um formulário. Mandar um WhatsApp de volta. Olá, recebemos, estamos aqui, qualquer dúvida escreva. A pessoa gerou um Pix para pagar. Eu tava mostrando pro Gabriel agora. Mandar uma mensagem. Olha, o seu Pix está aqui. Deu 3 horas, não esqueça que seu Pix vence. Deu 1 hora, seu Pix vence 1 hora. Venceu, gera outro e manda para a pessoa. Olá, Aline, acredito que você não conseguiu pagar ontem por alguma dificuldade na sua vida. Segue novamente o Pix. É só isso. Porque senão ela teria que entrar de novo no site, gerar um novo Pix, sem falar que ela pode esquecer. É isso que a automação faz para mim hoje. Quando a pessoa entrou na site, ele manda uma mensagem. Olá, Gabriel, estou aqui se precisar. Quando ele responde, quem responde sou eu. Mas a primeira mensagem para dizer, ó, esse é o WhatsApp que eu vou te acompanhar depois que você entrar, ele já diz, legal, acabei de ter o WhatsApp aqui do cara. Se ele gerar um cartão e der errado, ele manda uma mensagem. Ih, deu erro. Quer tentar outro link ou outro cartão? Outro cartão, tá aqui de novo. É isso. Por que uma pessoa vai responder 1 hora depois para ele que ele já vai estar na academia e vai dizer, cara, agora eu tô na academia, depois eu vejo. E aí eu perdi a venda.
Já era.
Isso é uma ferramenta de R$100 por mês. Se eu fosse botar um funcionário para fazer isso, quanto eu ia pagar? E como é que ele ia responder às 2 da manhã, o Gabriel? Eu vou brigar com ele porque ele não tá respondendo as pessoas às 2 da manhã.
É, e fora isso, né?
Fora os riscos, né?
Fora o processo.
E aí você inviabiliza um projeto de dar muito certo, de ajudar muitas pessoas e até de contratar vários funcionários depois por uma limitação, né? De que, isso não é para mim, isso não existe. Porque, gente, uma empresa quando vai crescendo, naturalmente ela vai automatizando seus processos. Sim. E investindo em tecnologia. Porque começa a ficar impossível você gerenciar tantos clientes, tantas carteiras, enfim, tantos processos. Agora, o pequeno, às vezes ele acha que ele não está nesse mundo. Às vezes ele se sente pequeno demais.
Sim,
pra
usar.
Ou humilde demais para entrar nesse jogo de tubarões. E é isso. Sim. Que o teu trabalho e o do Gabriel a gente também desmistifica. Né? Hoje tem ferramentas gratuitas. Quase todas têm as versões testes gratuitas. Né? Mas muitas delas têm as versões, hoje em dia eles estão usando muito justamente para incluir, né, esse público e perceber, olha, faz sentido, é importante. Começa com aquelas tabelas, né, free, depois vai para Plus, Gold, Mega, enfim. Né?
E a maioria se paga. Quer ver 2 exemplos pro pessoal aqui?
A maioria se paga.
Existe a ferramenta de automação no Instagram, que é o ManyChat. Até 1.000 contatos que fizerem com ela é gratuito.
Uhum.
Deixo a pergunta. Quantas empresas será que receberam 1.000 mensagens no mês? A maioria não recebeu. A maioria não recebeu. Ou seja, você vai usar lá de graça o mês inteiro. Segundo, esse formulário que eu falei para vocês, até 100 respostas ele é gratuito.
Uhum.
Quantas pessoas, empresas, receberam 100 aplicações na mentoria no mês?
E se recebeu, como iria comemorar?
A maioria não recebeu.
Ou nem sabe que recebeu, se recebeu, nem sabe que tem recebeu 100.
É muito difícil, eu não recebo 100 e vendo 100 mil por mês.
É.
Então, tu consegue ter uma ferramenta que vai conversar com 1.000 pessoas no Instagram, coisa que hoje tu deve falar com 30.
E olha lá.
É, ainda reclama que...
Isso tu tem estratégia de social media.
Não, a maioria não tem. 30 é muito. A pessoa diz, alguém chamou, deixa eu ver aqui. Aí é uma pessoa pedindo dinheiro. Né? me doe uma foto da geladeira.
Aqueles spam. Aqueles spam de outros iranianos, sei lá.
E 1.000 aplicações. Imagina uma clínica de Botox, dando um exemplo que a gente já falou aqui, que recebeu 1.000 pessoas ou 100 pessoas querendo saber qual é o melhor procedimento para ela. Quanto que essa pessoa não ia vender? E é gratuito até 100. Aí depois, pra chegar em 1.000, custa R$79.
Imagina.
Será que com 1.000 ela não faz mais dinheiro do que com 100? Ok, mas tá resolvido, ela já se
pagou. Será que não se paga R$79?
Exato. Não, tem que investir dinheiro. Não, é gratuito pra começar.
É menos da metade do valor de um estagiário.
Nossa, não tem nenhuma comparação.
Nossa, nem comparação.
E aquilo, novamente, será que não tem a pessoa que 2 da manhã voltou da festa e se sentiu com o rosto caído e disse, deixa eu procurar aqui. E aí mandou mensagem, teu estagiário tava dormindo. E aí ele responde às 9 da manhã e a pessoa tá dormindo porque ela veio da festa. Perdeu a venda.
Eu acho, e o mais legal disso é, tu consegue retroalimentar a máquina com faturamento e aí sim contratar mais gente pra tua operação, pro teu negócio crescer em todas as esferas.
Mas porque a tua contratação já vai ser muito mais estratégica.
Lógico.
Vai contratar alguém pra fazer a ponta que precisa.
Um consultor, claro, pra ligar pra pessoa.
A parte manual.
Não um atendente ali pra ficar respondendo, olá, segue o link.
É.
Sim, o objetivo do ser humano é sempre crescer, né? Então, quanto mais se munir dessas tecnologias, mais margem, mais gap tem em relação à concorrência. Porque se tu tem, concorrente não tem, tu já tá na frente dele. E isso é interessante a gente analisar. Por que que alguns conseguem baratear preço, conseguem entregar mais rápido? Porque tem processos, tem inteligência, tem automação. Então, quer dizer que é um caminho sem volta. Eu vejo como um caminho sem volta.
Sim. E, por exemplo, tem muito empresário que eu ouço isso. Eu não tenho tempo para fazer tal coisa.
Uhum.
Eu não tenho tempo para criar conteúdo. Eu sei por quê. Porque tá criando planilha.
É.
Que a automação faria para ti.
Exato.
Não, boa. Eu tô aqui respondendo ticket. Isso aí podia ser feito muito mais fácil. Tudo num lugar bonitinho, organizado. Aí ele fala que não tem tempo para criar conteúdo. Eu não tenho tempo para falar com meu funcionário. Eu já tentei falar. Eu já tentei me demitir e não consegui. Fulano, eu preciso falar contigo. Cara, não tá dando. Sexta-feira eu falo contigo. Eu fiquei 10 dias esperando pra me demitir. Como que fica um funcionário que tá querendo sair? Espalhando pela empresa, do tipo, cara, nem conta comigo porque eu vou sair. E o único que não sabia era o dono, que não tinha tempo pra falar comigo. E aí?
Ai, que situação, hein?
Sendo que a única função do dono seria o quê? Cuidar das pessoas. E as pessoas cuidam dos clientes. É uma lógica. E o cliente cuida do faturamento, que cuida do dono, que cuida das pessoas. Não é difícil.
Olha, isso aí tu devia falar mais devagar, porque gera um corte. Fala de novo, Rodrigo.
A única função do dono é cuidar dos funcionários.
É.
Os funcionários cuidam dos clientes, os clientes cuidam do faturamento. O faturamento cuida da empresa. Não inverta a ordem. Eu sei que talvez o cara adora uma planilha. Por exemplo, eu já vi dono de empresa construindo o próprio site. Tá de sacanagem, né? R$2.000 você faz um site bonitinho. E aí ele tava lá mexendo no site. O funcionário dele entrou e disse, cara, não posso falar agora. O funcionário que ganha 5.000. E ele tá fazendo um site de 2. Ou ele reúne numa sala 20 pessoas, cada uma ganhando 3.000. É só fazer o cálculo de hora ali.
É, é muito bom isso.
Eu já fiz isso numa reunião.
Eu já fiz também.
Gente, essa reunião tá custando R$100.000. Como? Olha aqui, ó. Só somar a hora dessa galera, vão ficar 6 horas aqui. Tem gente que ganha 40 mil aqui. Meu Deus, então vamos agilizar?
É. Esse mindset.
E muitas vezes é uma reunião que morre ali, né? Sai dali.
Na maioria das vezes.
Às vezes é reunião pra fazer reunião, né?
Na maioria das vezes.
Isso é uma coisa que eu vejo que é cultural aqui no Brasil, né? É, tudo é reunião.
Call.
É, tudo call. É tudo...
Vamos marcar call.
Vamos sentar ali, vamos ficar tomando cafezinho e vamos ficar batendo papo.
E mais do que isso, não tem um objetivo, nenhuma programação, uma agenda pra reunião. Nem
não
tarefas,
tem tempo,
nem,
não tarefas tem
nem revisão, nem ata.
E quer ver um negócio super legal que eu já uso, por exemplo, a gente tá conversando aqui. Essa nossa conversa, ela pode ser transcrita com uma automação. E depois as pessoas podem conversar com essa automação para saber se elas entenderam. Eu entendi que a automação não custa caro, é verdade? Sim. O Rodrigo Marrone, que estava na mesa, falou tá. Isso é usar a automação como copiloto. Não é dizer resuma para mim e aí você lê o resumo. Não, é você conversar com a automação.
A gente viu no Martin 5.0, que é da experiência da troca, e ganha fatia de mercado a empresa e a marca que utilizam esses recursos para fazer essa interação, para gerar essas experiências.
E pegando o que o Gabriel falou, agora imagina se uma reunião de meia hora, ela vai ser transcrita com a automação, ela vai virar um e-book que vai estar na área lá onde todo mundo pega e todo mundo vai receber por e-mail.
Nossa.
Olha como é muito mais prático.
Tá aí uma coisa que eu vejo que poucas empresas investem também, que é o endomarketing, né?
Sim.
Na verdade, acho que o conceito ainda não chegou dentro das corporações, porque é tudo muito preocupado com a venda e com o marketing externo, mas esquece de fazer aquele processo interno, tanto para inteligência quanto para divulgar o próprio negócio. É muito comum, por exemplo, tu ver empresas assim onde... Lá na ponta, tu sabe que a xícara está sendo vendida a R$80, mas o funcionário que produz a xícara, ele não sabe que a xícara custa...
R$80.
Sim. R$80. Nossa, o site da empresa, o cara não visita,
o cara não sabe o preço que tem. Então, isso é muito comum, sabe? E esse tipo de coisa tem que estar na ponta da língua,
da cultura organizacional.
Desde o primeiro cara que entrou lá, o cara que vai fazer a matéria bruta para criar o negócio, todo o cara que está... Lá na ponta vendendo.
Uhum, agora tem uns mecanismos mais populares, que é, por exemplo, enquete no WhatsApp. Então, pergunta-se para a equipe interna, né? Vamos jogar futebol hoje? Mas é para isso.
E até assim, eu já vi, por exemplo, eu fiz parte de uma empresa uma vez que o grupo mais ativo era o grupo do açaí.
Claro!
As pessoas combinavam açaí de manhã, de tarde.
É, o
mas o grupo do endomarketing quase não conversava. É. E assim, o maior problema que eu vejo nesse caso é que... Para o empresário, isso é um custo.
Total.
Então ele vai dizer, cara, eu posso pagar 3 mil para colocar alguém para fazer isso. Tá, mas será que a pessoa de 3 mil tem essa capacidade de ir para um palco e motivar todos naquela causa? Cara, muitas vezes não. Uma pessoa de 3, 5 mil é limitada. Uhum. Agora o gerente de vendas está ganhando 20. Só que o gerente de vendas vende uma vez.
E ele tá preocupado com a planilha, que nem tu disse.
Total, já vi o cara. Não, hoje eu não posso falar contigo que eu fiz uma planilha. Gente, eu já vi isso, tá? A pessoa ganha 20 mil por mês. Não, não posso falar contigo que eu tenho que preencher a planilha. Peraí, planilha... teu vendedor tá fechando uma venda, tu não pode falar com ele porque tem que preencher a planilha de venda. Isso. Entende? E isso que o cara tem sistema, só que ele quer uma planilha porque ele gosta de ver na planilha. E não tô falando de empresa pequena, tá?
É, eu espero que o pessoal esteja entendendo o que a gente tá falando, né? Do quanto que vale cada coisa.
Gente, é simples. O valor é cada simplificar. Coisa. Se você não consegue simplificar, nem deveria ser feito.
Exatamente.
Acho que é um bom...
É uma palavra, é uma forte.
É um bom resumo.
E aí o cara... muitas vezes vai pegar grandes investimentos para ter sistemas dentro, né? E não pratica.
E não consegue usar. Eu, uma vez, eu passei por uma empresa que a gente estava implantando, sei lá, um SAP. O mais basicão lá, de 100 mil. O mais basicão de 100 mil. E eu parei de trabalhar na empresa para cuidar da implantação. E eu não ganhava pouco. Mas além dos 100 mil, eu tive que parar de trabalhar 3 meses para cuidar daquilo. Olha o custo disso.
Olha o custo disso.
Só Sim. que por que isso aconteceu? Porque a empresa não tinha processo.
E depois usou, pelo menos?
Não, na verdade, não. Porque daí eu saí
Ai, não,
e reiniciou todo o processo. E
daí... Meu Deus, já vi isso acontecer claro, várias
e,
vezes.
E indo para uma camada mais profunda, né? E provocando a discussão, né? Isso vai muito mais além também na questão da missão, visão e valores da empresa, né? Porque também se isso não está definido... Por exemplo, assim, voltando por exemplo da xícara, né? Como é que eu sei... E como é que eu vou motivar o meu funcionário a vender uma xícara se ele não sabe qual é o propósito dessa xícara?
É.
Qual é o propósito da xícara?
Propósito é palavra de ordem.
Exatamente. Olha, eu quero que as minhas xícaras sejam usadas em ambientes corporativos para fazer reuniões. Eu quero que as nossas xícaras façam 100 mil reuniões num ano. Se isso não está na cabeça do funcionário, não está na cabeça de toda a corporação, não vai acontecer. Porque pro cara da ponta lá, é uma xícara.
Vendi, onde foi usada, eu não sei.
Desde que pague meu salário no mês.
É. Pagou minha comissão.
Então, como é que tu vai querer implementar alguma automação para algum processo se a gente não sabe se isso aqui tem que estar na mesa do empresário?
É. E muitas vezes é uma automação que ninguém usa. A automação é para mostrar o ranking de pessoas que mais venderam. Tá, mas ele vendeu com o propósito? Ah, daí eu não sei.
É.
Só que essa era a hora de conversar. De dizer, cara, vamos tirar foto, vamos fazer uma premiação para a foto mais bonita que aparecer na nossa xícara. Que daí o vendedor vai dizer o seguinte, amigo, eu tô te vendendo com desconto, mas eu te peço uma foto. Porque eu vou ganhar um prêmio, eu divido contigo. Ok. Mudou o jogo da empresa.
Mudou o jogo.
Só que a gente fez uma automação para ranquear as pessoas. Olha bem.
Só que ela faz sentido.
Total.
Porque
total.
Tu sabe que a foto que vai ser tirada dentro de uma empresa. Então tem como mensurar dentro do objetivo que
Sim.
é, entendeu?
E o vendedor tá envolvido, mas tudo começou com alguém que fez uma automação. Por exemplo, uma vez eu fiz uma automação simples de marketing, de Excel, que ela mostrava um mapa onde tinha os estados com mais vendas. É uma coisa simples, um Google Analytics lá simples. E o dono disse, meu Deus, que coisa bonita. E começaram a criar meta, dizer, não, esse estado aqui tem que passar aquele lá.
Muda o comportamento da organização e do time através de uma
automação. Aí a gente está entrando numa outra área, né, também, que é a gamificação, né? Gamificação é um troço fantástico. Porque, querendo ou não, e isso acho que é da essência humana, né? A competição, desafio. O desafio, a competição, ela é intrínseco, Sim. sabe? Então, quanto mais mecanismos a gente conseguir colocar dentro da empresa, e isso eu nem tô falando de automação ou de alguma inteligência.
Que pode ou não ter.
Tô falando de processo natural da cultura da empresa. Tô falando do cara assim, olha, final do mês eu vou dar uma espumante, vou dar uma cesta básica, vou dar um prêmio pro cara que tiver mais venda. Pronto, tu mudou a mentalidade do cara.
E algumas empresas estão fazendo isso com os clientes. Cliente que tem resultado, que dá depoimento,
Sim.
né?
O cliente tá daquele VIP. Vendedor.
Exato.
O cliente número 1000.
E a potência
tu vê, às vezes, dentro da mesma empresa, os caras brigando por conta.
Sim.
Ah, eu e o Marrone somos vendedores da empresa X, a gente quer a Aline como cliente. Eu quero dizer, a Aline é minha cliente, porque uhum. ela consome, porque ela traz mais clientes, porque ela tem resultado.
É.
Os caras vão tentar chegar na melhor oferta para ti, entendeu?
É fantástico.
Tu ganha, a gente ganha, gera competição, gera recurso.
Eu acho engraçado. Eu quero lançar um desafio para vocês. Eu quero perguntar se vocês acreditam que para tudo tem solução dentro da TI, dentro da tecnologia. Porque uma vez eu me desafiei a pensar em qualquer coisa e buscar um aplicativo que solucionasse aquele problema que eu estava no momento. E eu sempre achei. Sem, qualquer dúvida que eu tinha, qualquer momento que eu precisava, qualquer situação que eu estava, apuros, enfim, eu pensava, será que tem aplicativo para isso? Eu ia buscar e tinha. E aí, e isso me faz pensar o quanto que, de fato, a gente não sabe pesquisar, não sabe o que quer, não sabe os nossos problemas e esquece que tem esses recursos. Existe solução para tudo ou isso é mito?
Eu vou tomar a liberdade de responder.
Começa.
Segundo a minha sócia, minha... E minha barra esposa, tudo dá para fazer. E eu costumava a discordar disso. Mas hoje eu mudei o argumento.
Ó, tá polêmico, ela tá comemorando aqui nos bastidores.
Mas tudo é possível, desde que tu tenha tempo e investimento para fazer.
E aí, Marrone?
Eu vou dar um exemplo meu que eu uso, tá? Mas eu diria assim, é possível, só que a maioria das vezes a gente não sabe qual é o nosso problema real. Quer ver um exemplo, simples? As pessoas falam que eu tenho uma ótima memória. Mentira. Eu apenas não uso a memória do jeito errado. Esses dias eu vi uma frase muito boa que diz o seguinte: é melhor um lápis pequeno do que uma cabeça grande. O que está dizendo isso? Se você não anotar, você não lembra. Por exemplo, enquanto eu estou aqui, a Alexa tocou aqui no meu telefone. Daqui a uns minutos eu vou olhar, vai ter algo que eu tenho que fazer. Então, quando eu preciso fazer algo, eu aviso a Alexa. Lembrar de tomar água às 10 da manhã. 10 da manhã, tomar água. Só que talvez eu queria um aplicativo para medir a água. Não. O teu problema não é medir a água, é lembrar de tomar a água. Só que às vezes a gente quer um aplicativo pronto. Eu quero um aplicativo que meça a minha gasolina.
Isso que eu não quero um aplicativo que tome água para mim.
É isso. O robô que toma água. Então, é que muita gente não sabe o nosso problema. Esse é o primeiro ponto.
É muito comum, por exemplo, assim, chega muito cliente assim, tá, eu quero um site. Mas eu quero que o site eu consiga atualizar o formulário de contato, que eu consiga mudar o banner, que eu consiga trocar o endereço. A pessoa te enumera uma série de recursos que ela precisa para o site dela. Só que ela não entende que daqui a pouco ela poderia reduzir o custo dela fazendo um site mais básico, sendo que o endereço, por exemplo, quem é que altera o endereço com frequência? Eu preciso construir uma área administrativa com login e senha, com recurso, com banco de dados... Pra fazer uma coisa que eu vou fazer uma vez na vida, outra na morte.
Mas a cada 5 anos.
Que daqui a 5 anos, 10 anos, vai ter que refazer
o site. Isso.
Vale a pena. Ah, não, mas eu vou ter controle do site. Pô.
É um jogo de ego.
É muito mais barato pagar uma hora técnica pro desenvolvedor mudar lá a parte do endereço do que tu fazer todo esse trabalho.
Sim.
E aí é o problema da pergunta, né? Se ela pedisse isso pro GPT, ele ia criar. Só que ia ficar um site pesado. E dela reclamar que o site não abre, que o GPT é uma porcaria. Não, a pergunta dela foi uma porcaria. Não o coitado do robô. O robô fez o que tu pediu.
Sim.
E é muito isso, né? Só que a pessoa não sabe qual é a dor. Por exemplo, ela deveria dizer, olha, eu preciso de um site para me ajudar a vender mais. Ok. Agora a gente vai começar a trabalhar. E não eu vou te dar uma ordem do que eu quero. Porque se for para te dizer como tem que ser feito, eu mesmo faço. A gente não escuta isso. Ah, eu mesmo faço porque eu falo e ninguém entende. Aí é que tá o problema. Você fala e ninguém entende. Qual é o problema? De quem fala.
Do emissor.
Se eu sei falar português e ele inglês e eu falo e ele não entende, de quem que é a culpa? Minha. Mas quando eu falo na empresa e ninguém entende, aí a culpa são deles. Não,
ou do
a
processo.
Culpa
só
não toma pra si a responsabilidade.
A culpa é o mesmo problema da comunicação.
Exatamente. É. E se a gente puder pensar em vendas agora, tá? Se a gente pensar em automação e vendas. Tu já deu umas dicas, né? Três ferramentas que tu usa.
Sim,
enfim.
Mas eu não falei de toda, mas dá pra falar até na ordem, pra galera não perder tempo.
Isso aí. Eu acho importante a gente voltar nesse ponto pra deixar mais claro, pra também inspirar as pessoas que estão iniciando nesse processo ou que não tinham noção da dimensão, porque eu vejo que muita gente tá em casa não tem noção da dimensão que tudo isso existe, né? Às vezes sabe, tá ali recebendo o anúncio, acha que aquele anúncio todo mundo recebe, quando ela não tem consciência de que o algoritmo tá rastreando ela, que tudo hoje é sobre cruzamentos, filtros de dados, ou seja, a gente ainda não vive uma educação, uma cultura para entender como é que funciona esses processos de automação, tecnologia na era de hoje. E isso é complicado, né?
Sim, eu vejo assim, para criar esse fluxo de 3 etapas, né? A gente pode falar de cada um deles. O primeiro é entender que o que vende é conteúdo. A pessoa tem que ver algo sobre você, nem que seja a xícara. Olá, vou te apresentar agora a melhor xícara para tal coisa. Tá, só que quando você me apresenta, você tem que me dar um próximo passo. Comente aqui, chame aqui. Como é que eu compro a xícara que você me mostrou? Você precisa primeiro me mostrar, depois me dizer como é que eu tenho acesso a isso. E depois filtrar se isso é para mim. São apenas 3 etapas. Tô começando do zero hoje. Legal, faz um vídeo. Vamos lá, se é serviço, tá? Vou falar para serviço. Faz um vídeo, aparecendo ou não, se você quiser filmar a tua clínica ou o que for. E explica o que você faz. E diz para a pessoa, se você tiver uma automação, que existe o próprio ManyChat, que é gratuito, para ela comentar se ela quer saber como funciona, que você vai mandar o link para ela. Primeira automação. Comenta aqui para receber. A segunda automação é um formulário para ela contar a dor dela. Se você tem clareza do que resolve o quê, você consegue direcionar a resposta automática. Segunda automação. A terceira automação seria enviar um WhatsApp assim que ela responder o formulário. Olá, recebi, fica tranquilo, em até X horas vou te responder. 3 automações que vão aumentar e muito as vendas. Qual é o problema aí? Será que todo mundo consegue fazer um vídeo em 1 minuto explicando o que faz? A maioria não, mas não é problema de tempo, é problema de clareza de comunicação.
É.
Nossa, eu fiz, ficou 7 minutos, mas o que você estava fazendo? Não, resumindo a Bíblia? Só pode, né? O Primeiro Testamento? Óbvio, não era vendendo teu produto. Eu passo por isso, tá?
Sim. É a história do pitch de elevador, né?
Total.
Tu tem que se
desafiar. A tua mensagem tem que passar o tempo que tu está subindo no elevador.
E falar só o que tem que ser falado. É que nem um encontro. Se eu chegar no primeiro encontro com a pessoa e falar, olha só, eu quero deixar claro o seguinte, ó. Eu não fumo, eu não bebo, eu não saio, a pessoa vai embora. Sou tchau, obrigado. Que bom que você adiantou, porque não. Não, mas primeiro eu vou falar, né? Ah, o ambiente, tá?
Tem uma questão do ego aí também, né? Que a pessoa, ela quer se apresentar, ela quer falar de si antes de falar do que ela entrega.
Sim, sim, nossa. Primeira coisa é isso, nunca começa com olá, eu sou o fulano. Ninguém quer saber quem você é. Certo? Sim. Ninguém quer saber quem você é. Quer saber o que que tu faz.
A tua autoridade.
Se você me falar o que você faz e me ajudar, aí eu quero saber quem você é. Mas não inverta a ordem. Começar o videozinho com olá aqui a fulana. Na verdade, o teu Instagram tem um nome, você já notou ali? Tem ali, Rodrigo Marrone, eu já sei quem você é. Uhum. Não precisa me contar no vídeo. É. Ah, mas foi um anúncio, ok? Tá o nome lá também no anúncio, né?
Sim.
Tem a clínica, clínica da beleza, eu sei quem você é. Depois você me fala, nós da Clínica da Beleza fazemos tal coisa.
Temos tantos anos.
É a história do ego, tenho 12 anos, o CREF e tal. Eu não quero saber disso, amigo. Eu quero saber como é que você resolve a minha dor. E aí é a história de ser específico, né? Eu vejo muito esse problema, assim. Então, assim, se você usar... E vamos lá, vamos botar a quarta automação, botãozinho impulsionário do Instagram. É a melhor coisa que tem. R$5 é a melhor coisa que tem.
R$5 por dia.
R$5 por dia. 4 dias. Você vai colocar ali, cara, eu atendo homens, então coloca ali homens. Qual idade? 35 a 50. Legal. Homens e tal. Que moram aonde? Ah, em São Leopoldo. Terceira automação. Que gostam do quê? De carro. Pronto. Manda pra essa galera aí. O cara que abriu vai dizer, peraí, como é que ele sabe o que eu quero? Já viu isso aí? Você comenta algo, começa a aparecer, né? Pula na tua tela aqui uma geladeira. Tu, mano, como é que você ouviu? Isso, eu ouvi. É de graça. Não leu lá, mas tava dizendo, eu escuto o que você fala. E aí você não usa isso pra você vender mais?
Se você não usa, alguém tá usando.
Alguém tá usando.
Teu concorrente.
Isso aí.
Olha que interessante que chamou a atenção que a gente tá falando de ego tantas vezes, né? Quanto que pra te mexer com a arte da comunicação e automação e inteligência artificial, tu tem que realmente tirar de cena e colocar as máquinas, colocar a tecnologia na frente, colocar o teu cliente na frente. Isso é muito importante. É sobre isso.
E quer ver uma coisa interessante, que bom que eu lembrei agora. Ontem eu recebi uma mensagem da plataforma que eu vendo. E a mensagem me dava parabéns porque o meu nível de reembolso estava em 1%. 1% no mercado digital não existe, tá? 10% é um número aceitável. A minha estava em 1. Como que eu consigo fazer isso trabalhando sozinho? Estando aqui com vocês. É difícil. Só que, na verdade, eu expliquei pra pessoa. Disse, cara, legal, muito obrigado, mas deixa eu te contar. Sabe qual é o segredo? O WhatsApp. Todo o resto é automatizado. Eu cuido do cliente no WhatsApp. O que que as empresas fazem? Elas não dão o WhatsApp. Abra aqui, responda aqui, suporte não sei das quantas. E automatizam o resto.
Não. É o inverso, né?
É o inverso, exatamente.
Então automatiza tudo até o cliente em ti. Quando ele chegou em ti, ele é ouro.
Mas daí, exato. Só que ele tem acesso comigo direto. Tem um botão ali, ó, falar no Whats. E tem coisas que não estão no curso que é pra falar no Whats. Ela disse, nossa, a tua nota é 4.9. É 5 o máximo. É 4.9. E é 1%. Teve 2 reembolsos, na verdade. 2. Parabéns.
De um universo gigante.
De um universo gigante num produto barato. Eu disse, legal, obrigado, mas deixa eu te contar o segredo. Eu mandei um print da conversa, você tá aqui, 8 da noite, eu tô falando com o cliente. Só que eu tenho tempo pra falar com o cliente, já que todo o resto é automatizado.
É.
Só que daí a empresa não automatiza, fica falando com a planilha ao invés de atender o cliente. E aí?
É, quem é que é o, é o pote mijando no cachorro.
É, voltamos para aquela coisa, né? Tu definiu o teu processo. Então,
o que eu vou fazer? Eu vou crescer? Eu vou contratar alguém para vender, alguém para cuidar de financeiro, alguém na contabilidade, mas do cliente cuido eu.
Inclusive, tu botou sócios faz pouco tempo, né?
Eu criei projetos com sócios, isso aí. Para quê? Para que o meu sócio cuide do cliente. Então, hoje eu tenho 3 negócios e cada um tem uma pessoa que cuida do cliente. A minha regra para começar o negócio é essa hoje. Eu não cuido do cliente, por exemplo. Tá lá, é xícara. Eu não sou o cara de xícara. O dono da fábrica é que vai cuidar do cliente.
Mas vai cuidar. Tá no processo.
Exatamente. A gente não automatiza isso. E o cara tava viajando agora, tava na Bélgica e a mulher dele mandando foto dele aqui, ó. Perfeito. Isso vale muito. Porque o nosso concorrente faz o quê? Envia um e-mail para suporte, arroba não sei o quê. Só o fato de mandar e-mail, a pessoa diz, não, nem era tão urgente. E aí o meu cliente compra de mim direto. Tem cliente com 3 anos comprando de mim. Aí voltamos pro marketing que vender pro mesmo cliente é mais barato que vender pro cliente novo.
Aham, uhum. A fase do encantamento
é
bem feita.
Como é que tá a pós-venda disso, Marrone?
Como assim?
Por exemplo, assim, depois que o cliente comprou e tu quer, por exemplo, falar de um outro produto ou se ele vai questionar a tua esteira de produtos e tal.
Ou aumentar valor agregado.
Como que fica a tua comunicação com o cliente depois que ele já é teu?
Tá, isso é legal. Assim, eu não ofereço nada pra ele, tá? Eu não ofereço mais. Só que todo programa tem acompanhamento de 1 ano. Nesse 1 ano é o tempo que ele precisa pra ir pro próximo passo. Eu não renovo o programa anterior. Eu só dou pra ele a opção de ir pro próximo passo. Então, ele tem a gamificação de, em 1 ano, subir pro próximo nível. Então, ele naturalmente...
Ou ele acabou a função contigo.
Ou ele não fez. Cara, eu comprei uma xícara e acabou. Dizer, não, mas agora eu tenho uma outra xícara que é pro próximo nível. Que é para quando você atender cliente de 5 mil. Então, eu quero que ele suba. Por exemplo, um exemplo prático. Eu tenho um treinamento chamado Primeira Viagem. Qual é o objetivo? Que ele faça a primeira viagem. Aí, eu tenho um treinamento chamado Próxima Renda. Qual é o objetivo? Que ele crie uma próxima renda. Daí, eu tenho um treinamento chamado Formação de Agente de Viagens. Qual é o objetivo? Que depois ele viajar, conseguir vender milhas, ele comece a vender passagens. Daí, eu tenho um treinamento que é a Formação de Agência de Viagens. Depois ele viajar, depois ele vender milhas, depois ele começar a vender passagem, ele criou uma agência.
E às vezes, o próprio cliente ele quer ficar só na esteira, só quero aprender a viajar.
Só quero viajar, acabou, tá tudo lindo. Exato. E ele me indica.
Uhum.
Só que no meio do caminho ele começa a ter essa vontade, que as pessoas começam a consultar ele.
Então, se pega todo esse teu processo, é mais de 1 ano de relação que ele gera contigo.
O ciclo de vida do cliente na tua empresa.
3 anos.
Isso se daqui a 3 anos ele lançar outro produto.
É. Não, e ele compra outras coisas. Ele compra outras, porque isso é muito interessante. Tá? Mas daí é outra conversa. A pessoa não compra o teu produto, ela compra você.
Sim.
Por exemplo, eu comecei a falar de exponencial, comecei a falar de automação, o cara falou e comprou. Porque ele quer comprar a minha visão.
É que eu acho que chega num ponto também que o cliente entende. Ah, aqui é o meu limite. Pra eu subir o nível agora...
Eu tenho que acompanhar.
Não, ou eu tenho que usar ele.
Claro, sim. Lógico.
Eu tenho que contratar ele, ou eu tenho que comprar ele.
Essa é a lógica da pirâmide da autoridade. Quanto mais eu vou subindo, mais pertinho do mentor eu chego. É sim. Óbvio que o valor vai agregando, eu vou ter que investir mais. Mas se antes eu participava de um grupo de 100 pessoas, eu vou cumpri minha meta, ganhei dinheiro, vou pagar mais pra subir, agora tá no grupo de 10, pra depois tá individual. Então, assim vai. É a pirâmide da autoridade.
Sim.
E quem trabalha no marketing digital, ele constrói, tem como objetivo e meta construir essa pirâmide. E a automação ajuda pra isso. Né? Então, a pessoa tá gerando conteúdo, mostrando seu valor, e quem tá lá do outro lado vai sentindo a necessidade de estar cada vez mais pertinho, de estar cada vez mais... As pessoas, elas precisam se inspirar umas nas outras.
E quer ver um exemplo muito legal? Eu faço isso, tenho muitos e quase ninguém entende. Por exemplo, eu tenho muito depoimento. Por quê? Porque o cara me chamou no Whats e me contou. Acabei de voltar da minha viagem. Fiquei num lugar maravilhoso, paguei R$400. Eu tiro um print. E se eu tivesse uma aula, como eu já vi muito? Olá, agora envie o seu depoimento. Eu não. O que, que eu vou mandar? Envie para ganhar uma caneca. Não. Não, ele me chamou. Cara, eu fiz uma viagem com a minha esposa e agora eu quero fazer uma com a minha mãe.
Porque tá falando em loco.
E aí eu vou lá e tiro o print da mãe.
Marketing espontâneo, né?
Cara, eu tenho muito depoimento. Eu tenho mais depoimento que eu conseguiria postar no site.
Sim.
Porque ele fala comigo no WhatsApp. Só que aí a empresa que precisa de autoridade, ela tira o WhatsApp dizendo, não pode ter o WhatsApp da doutora. Tá, ok. E aí o depoimento vem como? Ah, nós estamos com uma campanha, você vai ganhar uma panela se você fizer um vídeo. Oi, aqui é o Roberto. Vídeo super natural. Olá, se... aqui é o Roberto. E eu fiz Botox.
E isso aí foi uma coisa que me... Pegando uma expressão gaúcha, né? Me caiu os butiá do bolso, né? Saber que tem gente que vende depoimento, sim, né? Isso é absurdo. Sim.
Tem pessoa que é pago pra classificar mal ou bem uma empresa?
Sim. Vender depoimento é muito, ah, muito louco.
É muito louco.
Preciso de alguém que emagreceu 20 quilos nos últimos 6 meses. Eu. O que, que tem que falar? Fala que você comprou isso aqui.
Não, isso ainda bem, né? Ainda bem que o pessoal já tá ficando vacinado esperto. Contra isso. Tá ficando esperto. Pegou lá, por exemplo, a pessoa... Ah, 3 produtos agora, infoprodutos, que é o mesmo depoimento, a mesma pessoa, sabe? Então, é tiro no pé, na verdade, né? É quase a mesma coisa que comprar seguidor.
Sim.
Uma hora o seguidor vai... Tu deixou o dinheiro, o seguidor daqui a 2 meses vai embora.
Não, me perguntam direto. Começando meu negócio agora, será que eu compro seguidor?
Claro, meu Deus.
Imagina. E às vezes tu vê, né? Daí tu vê o cara com 100 mil seguidores, parece 3 na live. 4 na live.
O número de curtidas ali nos postais, dá pra ver?
E aí você acha que o Facebook, lá o grupo, que é um dos 3 mais ricos do mundo, não conseguiu ver que você comprou seguidor, certo? Você é tão bom que ele não conseguiu. Aí você vai lá nos seguidores, todos foram criados no mesmo dia, com todas as fotos postadas no mesmo dia. Você acha que o Facebook, bilionário, não conseguiu...
Que tem toda a TI, a favor.
Isso, ele não conseguiu identificar isso, porque você é muito bom. E você pagou R$29 a cada 100 seguidores. Você acha que ele não conseguiu ver isso?
É.
Você entende?
É. A única preocupação só é... Agora vocês estão falando de gamificação, enfim, né? E agora o pessoal os adolescentes, eles estão num mundo virtual de uma forma tão profunda que pra eles é fácil tudo, toda essa nossa conversa até. Inclusive, jobs de gamificação, não sei o que, estão surgindo. E a gente só tem que ter um pouquinho... Acho que isso sim tem que ter cuidado, né? Com essas questões de spam, com essas questões de... Tudo que é muito fácil, que não dá trabalho, é complicado. Porque a gente tá falando de automação, gente. Inteligência artificial. A gente não tá falando de não trabalhar. A gente não tá falando de não cuidar do cliente, né? Então tem que ter esse cuidado, não é? Assim, agora eu entendi o que eles estão falando ali. Vou botar...
Automatizar tudo e vou dormir.
E vou dormir, não é assim, né?
E até assim, por exemplo, antes... Vamos pegar alguém que tem 20 anos de empresa. O cara entende muito de cliente. Ele não entende de automação.
Uhum.
Mas se botar o cliente na frente dele, ele destrói. Qual é o problema do cara de agora? Ele entende de computador e não entende de gente.
Bota os dois juntos, então.
É que agora inverteu, né? Antigamente, a gente contratava pelas hard skills, né? Uhum. O cara que é bom técnico. Hoje, não. Hoje, tu contrata o cara pela soft skill. Uhum. Se o cara se comunica bem, se o cara é autodidata, uhum, se o cara gosta de estudar, se o cara é comunicativo... Uhum. Então, mudou muito isso. E fora que se a gente estender também o assunto aqui, a gente vai falar de gerações.
Nossa,
as gerações hoje... Longe. Antigamente virava 10 anos para mudar uma geração, hoje é 2-3 anos.
Sim.
É.
2-3 anos de diferença, tu já consegue ver uma diferença comportamental no jovem absurda.
É. Marrone, o que te fez falar sobre o mundo da automação e da inteligência artificial? Porque tu tem muitos alunos ali no processo do programa de milhas, né? Uhum. Tu, claro, tu mostra pra eles como montar magia.
1240.
1240, né? Pouquinho, né?
Atualizado.
Né? Pouquinho, né, Gabriel? Usando marketing digital, automação, essas coisas todas. Eles te pediram? Como é que tu viu essa necessidade, assim, de falar sobre isso?
Cara, legal essa pergunta, tá? E engraçado que eu falei com duas pessoas, elas não entenderam, acharam que eu tava brincando. Eu comentei com um amigo meu que eu tava procurando um outro negócio pra abrir, porque eu tava com muito tempo livre. Eu falei isso pra ele.
Nossa.
Cara, olha só, eu tô procurando um negócio que eu tô com muito tempo livre. Você que cria aquele monte de conteúdo, que faz aquele monte de live, que tem um monte de aluno com tempo livre, eu digo sim, eu trabalho 3 horas por dia. Quantas pessoas tem no teu time? Eu? Tu trabalha de onde? De casa aqui, ó, metade escritório, metade um quarto de brinquedo. Como isso? Daí eu comecei a pensar e fui pro papel. Disse, mas deixa eu ver se você tá fazendo isso, eu não tô viajando. Daí eu pensei, eu faço uma live de 45 minutos. Essa live vira um podcast, que vira um YouTube, que vira corte. Tá. Eu faço 10 stories por dia. 10 minutos. Eu acabei de trabalhar 55 minutos. Eu não preciso mais trabalhar. Agora eu vou atender os alunos. Que não leva 1 hora por dia. Ok. Trabalhei 2 horas. E agora? Agora eu vou pensar em algo pra fazer. Tá, deu 3 horas. Eu disse, meu Deus, eu falei com outra pessoa. O cara disse, mas quantas horas você trabalha por dia? Eu tô aqui 10 da noite trabalhando. Eu disse, eu também, mas eu comecei a trabalhar às 7. O quê? 7 da noite. Ou seja, o processo que eu criei pra este tamanho, né? Vamos deixar claro. E não é um tamanho pequeno, tá? A contadora briga comigo que tá subindo lá os tipos lá de enquadramento de empresa já faz tempo já. Ele precisa de 3 horas por dia. E aí eu vi que mais pessoas precisam saber disso. Só que as pessoas complicam aonde não tem que complicar. Por exemplo, criar conteúdo. Quanto tempo você leva para criar conteúdo? Nossa, eu levo meia hora para fazer um vídeo. Não. Você olha as tuas conversas do dia anterior, pega um cliente teu que falou algo, aquele podcast que eu fiz impactou até a minha mãe. Você tira um print e faz um vídeo. Olha que legal, o podcast do nosso cliente acabou de impactar até a mãe dele. Imagina para alguém que orgulho. Acabou o teu conteúdo, um minuto. Ou seja, eu consegui entender que tem um processo para fazer o mesmo negócio, ou seja, mudar de vida, mudou a minha vida. Não só a minha, dos meus pais, é de todo mundo.
E principalmente, né, gerou constância pro teu negócio.
E esse foi detalhe, na verdade. Eu só consigo manter um processo que ele é saudável. Eu vejo muita gente do digital trabalhando 10, 12, 15, 20 horas, fazendo lançamento sem dormir. Aí depois ali o cara ganha um monte de dinheiro, gasta aquele dinheiro.
Tudo
e,
de novo.
E volta, ou tenta de novo, ou muda de área, porque ele se estressou ali. Eu criei um negócio que é dois...
Ele entra num ciclo, né?
É, só que é o ciclo da destruição, renovação. É. Não, o meu negócio está há 2 anos crescendo e principalmente criando um negócio. E eu trabalharia 3 horas por dia nesse negócio.
E o que te faz chegar nesse nível de performance é a automação. E
é a automação para deixar o cuidado do cliente.
Sim, porque, por exemplo, eu também gero lives, tudo isso, mas às vezes só o fato de tu ter que ficar postando nas redes, tu usa poucas redes também, né?
Sim, eu uso 2.
É, pois é, porque o pessoal também pergunta muito isso. Ah, eu devo estar em todas? Aí passa o dia inteiro lá, alimentando todas. E daqui a pouco teu cliente não tá ali.
Não, ou tu não tem, é uma escolha.
Ou tu tem que, ou tem que ter uma automação que mande pra todas, não sei. Né?
Também então, funcionaria.
Mas aí entra também uma questão do atirar pra tudo que é lado, né? Porque daqui a pouco, acho que tu mesma falou, né? É saber onde tá teu público.
Exato.
Tá no Instagram? Exato. Eu vou focar no Instagram. Por que eu vou botar no LinkedIn?
E a dor de agora, né? Tem que cuidar disso. O pessoal erra. É. Cara, eu tô falando em YouTube. Por exemplo, YouTube é algo pra construir pra 6 meses. Tá, mas o teu problema agora é faturamento? É, se eu não faturar, eu vou quebrar. Então não é YouTube. Agora, eu já ganho bem e eu quero me tornar uma autoridade. É YouTube. Então eu preciso entender o problema da vida e a dor de agora. Cara, você tá com fome agora? Por exemplo, eu fui uma pessoa que passei fome. Tá? Por bem pouco tempo. A minha única meta era a próxima refeição. A única meta. Eu disse, cara, eu preciso comer em 3 horas. Chega a me emocionar quando eu falo disso. Eu disse, preciso comer em 3 horas. Senão eu vou morrer. E a meta era a refeição. Comia, eu dizia, tá, agora eu vou dormir, porque daí eu aguento 8 horas sem comer. Até que o ciclo quebrou, mas eu tava buscando a próxima refeição. E não dizer, nossa, final do ano eu quero comprar um Porsche. Não tinha nem uma porca, porque eu ia querer um Porsche. Só que a pessoa tá viajando, eu vou comprar o YouTube, que daí eu vou fazer uma câmera. Cara, não, você não tá quebrado. Então pega esse celular e grava. Pronto. Vendeu? Tá. Qual é o próximo passo? É só isso, eu gosto muito de dizer isso, o próximo passo.
Sempre próximo, sempre próximo.
Só isso.
A gente sempre quer projetar lá na frente, né?
Mas é legal, pra te saber o próximo passo, é legal também de saber o destino. Eu sempre digo mirar na lua pra acertar nas estrelas. Porque a tua meta agora pode ser, eu tenho comida daqui a 3 horas. Só que se você não sabe que tem um passo depois, a gente se desmotiva. E aí que tá a questão do propósito. Então, eu vejo muitas pessoas, assim como não sabem fazer as perguntas, não sabem fazer as perguntas porque não sabem nem o que querem. Então é complexo,
tá perdido,
também.
Né?
Às vezes
ou ela
está
tão presa dentro de um processo também que ela
não
sai.
E não viajar muito no propósito, né? Eu ouvi um vídeo de um amigo meu agora recentemente, até vou comentar depois. Qual era o meu propósito naquele momento? Parar de passar fome? Ponto. Não, vou mudar o mundo. Que mundo? Se tu não mudou nem o teu, tu afundou toda a tua família. Que conversinha de louco. Dentro do teu quarto, não arruma o quarto e diz, não, porque eu vou impactar gerações.
Hoje em dia tem umas conversinhas de louco, né?
Sabe? Eu fico maluco com isso. O cara tá no quarto.
A gente tem... Isso é geral nosso.
Então eu pensei, cara, peraí. Eu preciso não passar fome. Consegui. Tá, e agora? Será que eu consigo ajudar minha família? Consegui. Será que eu consigo ter uma casa dos sonhos? Consegui. Então eu fui indo. Ah, o meu propósito é mudar o mundo. Isso, o meu mundo. Que neste momento é parar com esse problema aqui. E aí você vai ampliando até que o momento você vai ter o Instituto Marrone lá, vai ajudar as crianças. Ok, mas tu entende que pra chegar lá eu tive que...
Passar pelas fases, pelas etapas da vida.
E aí tu vê um monte de profissional bom, com um propósito super lindo, andando de carro quebrado. E aí o outro lá, que é picareta, tá destruindo. Por quê? Porque ele fala o que ele tem que fazer. Cara, a consulta é R$300 e acabou. O outro diz, não, eu preciso fazer uma anamnese.
Faz,
eu preciso fazer uma anamnese pessoal pra daí te dar o valor. Cara, não tem tempo pra ti.
É. É, e outra coisa também que eu acho que atrapalha muito a fazer perguntas certas e a identificar os próximos passos é porque a grama do vizinho, às vezes, é mais verde que a minha. A gente tem a ideia... hoje em dia tá todo mundo arrebentando, Marte. A gente só vê os ilustres, né? É porque o Marrone faz lançamento 6 e 7.
O meu deu 5, eu tô triste.
Oh, e aí? Ah, não aceito.
É que ninguém vai te contar os que deram errado, né?
É.
Ninguém vai te contar.
Não entra na contabilidade.
Não entra na conta.
Tem uma frase que diz, né? O cemitério dos fracassados é silencioso.
Opa, gostei. Pô, forte.
Ninguém fala nada.
O cemitério dos fracassados é silencioso. É silencioso.
Porque se tu vai a fundo, e isso aí, qualquer um que hoje tem resultados, o próprio Marrone acabou de fazer um depoimento, já passou por quebra, já passou por... Uhum. Ah, lancei um produto, deu errado. Ah, fiz uma estratégia, não deu certo. Já torrei não sei quantos mil em tráfego pago. Todo mundo vai te contar o lado B da moeda.
Uhum.
E acho que justamente esse é a beleza do podcast hoje. É tu entender que por trás do resultado bonito hoje, dos números, das coisas que a gente vê, tem uma história.
Sempre tem.
Sempre tem.
Inclusive em outros países, quando não existe desonra num fracasso, existe... quebrou? Opa!
É etapa, né?
Valorizou.
É até
valorizei
ponto
essa pessoa.
Pra poder abrir um negócio, pra ser sócio do cara só se ele quebrou. Eu já vi isso aí.
Dizem que lá no Vale do Silício é assim, né? É uma das perguntas. Quantas vezes já quebrou?
Sim.
3? E tu? 2? Esse aqui tá mais bem...
Esse aqui aguentou
tá mais.
Mais
preparado.
Tá mais bem preparado.
E se a gente pensar do que a gente falou de geração, o problema é esse. É que antes, por exemplo, eu passei por essa situação, provavelmente né, a minha enteada não vai passar. Então ela não vai saber como lidar quando ela tiver arrebentada. Então ela não vai ter esse histórico pra poder agir. E aí provavelmente o filho dela, a filha dela também não. Então é aquela história, né? A guerra constrói um homem, o homem constrói um menino, o menino faz uma guerra, a guerra constrói um homem.
O pêndulo.
É?
Mas aí é a coisa que eu gosto de falar da diferença entre o inteligente e o sábio. O inteligente aprende com as suas próprias vivências, com as suas próprias experiências. O sábio aprende com a dos outros.
Sim.
E o que não falta hoje é conhecimento e histórias... Pra que a gente não cometa certos erros.
É engraçado.
Tem
isso.
Coisas que a gente precisa passar.
Sim.
Mas tem
sim.
Coisas que a gente não precisa passar.
É engraçado isso, porque eu me lembro que quando eu era. Estudava no colégio, lá no primário.
Quando era jovem.
Quando era jovem, né? Tinha outro nome, inclusive, né? A gente ia pra biblioteca, de fato, estudar. Não tinha. A gente comprava enciclopédia, os caras batiam na porta pra vender enciclopédia, né?
Aquelas coisas. 5 mil reais hoje, né? Atualizado.
Abaixa.
Gente, hoje a gente tem ChatGPT, a gente tem Google, a gente vive numa era que nunca se teve tanto acesso à informação. Eu sei que isso é clichê falar, mas é uma era e que ao mesmo tempo as pessoas estão com penso. Dizem que a geração dos nossos filhos, nossos netos, vão ser as mais burras, assim.
Já
né?
Tá sendo.
Já tá sendo,
acontecendo,
né?
Já o QI já baixou.
Cara, como é que pode a criatura ter acesso ao celular o dia inteiro, a um universo de informações que nunca esteve e não sabe fazer as perguntas? E fica usando tempo em jogos. E vai ser a era mais burra por causa disso.
Mas quer ver um negócio, gente, legal?
Mas também vai ser a que mais tem acesso à informação. Talvez ela seja burra no sentido de ter o conhecimento guardado.
De não saber fazer as perguntas.
Mas ela vai saber pegar a informação.
De não saber fazer
perguntas. E até pra ajudar as pessoas que querem começar, assim... Qual era a diferença de antes para agora? É uma, se a gente olhar. O ambiente. Eu cansei de ir para uma biblioteca não querendo estudar. Mas aí tu olhava pro lado, tava todo mundo estudando. Eu olhava pro outro, tava todo mundo estudando. O que que tu fazia? Tu
abriu
estudava?
O livro.
Agora, e no celular? Ah, eu vou estudar um curso aqui. Daí tu abre o curso. Daí entrou uma mensagem do Gabriel com uma cervejinha. Eu digo, peraí. Não, eu não posso. Outra cervejinha. Eu começo a falar com ele. O ambiente está errado.
Exato.
Eu sou muito chato em dizer. A pessoa diz, Marrone, eu tô assistindo as tuas aulas. Eu digo, cara, para. Como para? Estuda. Não quero que tu assista. Tu assiste Netflix. Deitado, com gato no colo, passando o pé no cachorro. Isso é assistir. Estudar é pegar um caderno e falar, Marrone, no minuto 3:24 você falou que o cartão de crédito, parará, parará. Ah, isso é estudar. As pessoas hoje, elas não estudam, elas assistem. E aí, obviamente, não tem como...
Pode olhar 10 vezes que não vai entrar o
tá assistindo, é série? Né? Tu tá assistindo no final
uma
de semana,
série,
daí tu vai na cozinha, tu pega uma água, tu dá uma esticada. Não, esse cara nem gosta. Isso é assistir, estudar. As pessoas assistem o conhecimento, mas não estudam. Por que que eu quero dizer isso? Ambiente. Hoje eu tenho um programa chamado Exponencial, que é o IA de inteligência artificial. É um ambiente onde as pessoas estão lá para exponencializar o seu negócio. E eu fiz o mesmo processo que eu fiz nos outros. Quanto ele custa, neste momento? R$98. Pra quê? Objeção não é o problema. Simples. Não, não vai ter... Desculpa, preço não é objeção. Preço não é uma objeção, R$98 o cara arranja. Só que quando ele entrar lá, ele vai começar a ver gente fazendo. Ele fala, ih, rapaz, eu vou ter que fazer também. É tipo academia. Por que, que é melhor treinar na academia do que em casa? Porque na academia tu chega lá, tem um cara pior que tu fazendo mais peso. Tu fala, como assim? Olha aquele senhorzinho caminhando lá e eu tô aqui. Peraí que eu vou fazer.
É questão do exemplo, né?
É o ambiente.
É. Isso é muito engraçado, porque às vezes tu faz uma aula, por exemplo, que tu abre pra aberta, né? E eu sei nas transmissões, a gente, às vezes eu penso, cara, entreguei muito conteúdo aqui. E as pessoas não valorizam da mesma forma como se fosse pago, né? Por causa do ambiente.
Sim.
É incrível. Por isso que tem aquela máxima, né? Tu não tá vendendo, aumenta o preço. Tu já falou isso,
sim,
várias vezes.
Sim, coloca mais um zero.
Coloca mais um zero. Tu já falou isso. Eu já vi muita gente falar isso. E é verdade mesmo. A gente indica isso, né? Porque a valorização, quando tu baixa muito, não há valorização. E a valorização, ela tá no comprometimento justamente por causa disso.
É porque tu conecta, né? Uhum. É que nem carro e que nem telefone.
É.
Por exemplo, carro, cara, tu já sabe quanto tem orçamento, tu sabe em qual revenda tu vai ir. Não vai entrar lá na Mercedes e falar, não, eu tenho 40 mil, o que, que vocês têm aí pra mim? Por exemplo, café? Você quer um café aqui? Café frio, porque o outro é só pra cliente. Agora, se tu tem 400, 600, 1 milhão, tu vai em qualquer uma.
Exato.
Então, o preço atrai, só que às vezes tu baixa o preço pra poder vender e atrai o cliente errado. É. Aí tu começa a realizar um serviço errado, porque tu vende aquilo que o cara quer. E tu nunca mais te posiciona. Tem que começar a empresa de novo. É, né? É o trabalho da Aline, reposicionar a pessoa. É. Porque ela, lá atrás ela baixou as calças pra não perder.
Ai, Jesus.
E aí...
Ai, Jesus.
Todo mundo já fez isso. É. Não existe. Mas a gente
tem que lembrar
aprende.
De levantar as calças depois, né?
É, o negócio é botar a calça no lugar de volta e segue o baile.
E segue o baile.
Enxuga o choro e vai.
Vai com lágrima e tudo, mas vai.
Uma hora tem que voltar.
Gente, 10:26.
Ó,
rendeu,
tem
né?
Que, eu faria mais, eu renderia bem mais aqui, mas que começa a ser produtivo depois de um tempo, né?
A galera perde a atenção.
Vamos pedir pra Marrone uma deixa pra vender. Eu quero vender com automação, eu quero ser bambambam na inteligência artificial. É possível? É pra mim? Como é que funciona isso?
Eu gosto de pensar assim, sim, é possível, tudo é possível, mas pense na sua necessidade para os próximos 90 dias e veja quais desses processos que não depende de você. Mandar a página, mandar o link, mandar um formulário, filtrar esse cliente. Tudo isso não depende de você. Você vai fazer o quê? Falar com o cliente. Não faça ao contrário. Ah, vou colocar um robô para atender o meu cliente e o resto é o meu time que faz. Você acabou de inverter. Então, tudo que pode ser automatizado, o anúncio tem que ser feito, o formulário tem que ser automatizado, o conteúdo para filtrar, tudo automatizado, tá tudo feito lá. Quando o cliente falar olá, quem vai responder é um humano. Só isso. Já vai aumentar 10 mil no mês aí, fácil. Não ao contrário, porque hoje qual é a ferramenta que mais tem? Chatbot.
Ah, pois é, nós não falamos disso.
O cliente,
né?
Quase não te chama, e quando chama, ainda você manda falar com o robô.
Ainda bem que
é, mas é que como a gente tá falando em inteligência artificial, tem pessoas que confundem chatbot com inteligência artificial.
É uma das, né?
É uma forma de inteligência artificial, mas não indicada quando você quer um relacionamento quente.
É, não
cliente.
Nessa ordem, né? O cara que é gigante, que tem uma faculdade, pode botar um chatbot.
Sim,
agora tá surgindo chatbots alimentados por inteligência artificial. É importante a gente diferenciar isso.
Uhum.
Que o que é o chatbot? É uma ferramenta que tu treina a partir de perguntas comuns dentro de um processo, dentro de um funil ou dentro de uma ordem
ali, né?
É, dentro de uma ordem. Então, tu tá ensinando, tu tá treinando. Agora, a inteligência artificial, ela vai fazer uma análise neural daquilo que foi questionado.
Com base em estudos e pesquisas.
Com base em algum repositório que tu vai definir ali. E tu pode hoje definir qualquer coisa como um repositório de uma inteligência artificial.
Funciona super bem.
Então, tu pode ter um chatbot alimentado por inteligência artificial.
Pode ser treinado.
Mas o chatbot em si, eu acho um recurso que já está ultrapassado. É uma coisa que incomoda.
Trabalha.
Tem gente que não gosta de ser atendido por um chatbot.
Eu gosto mas só na esfera rasa, que
sim,
é tipo assim...
Pedir um boleto.
Exato.
Digitar, tá aqui o Pix.
Exatamente.
Sim, te corta muito caminho nesse aspecto.
Nesse aspecto, sim, ponto.
Mas no momento que tu precisa de alguma informação específica, que tu precisa do tratamento humano ou que tu precisa resolver algum problema com mais urgência, o chatbot só vai te irritar.
Sim, vai te dar limitação nas opções.
E tem muita empresa amarrando tanto dentro do chatbot que tu entra num loop.
Tu desiste.
Isso me aconteceu ontem, viu? Eu tava falando com uma universidade, olha só. Eu queria ter umas pendências de uma da pós lá que eu tava, né? E aí eu queria pegar a segunda via, não sei o que, e ficou no loop. Ficou no loop. Volta. Aí chegou no final, não tinha nenhuma opção que eu queria, volte a opção número 1.
Ainda vai uma mensagem. Fale como foi seu atendimento.
Exatamente.
Que ninguém vai ler também.
Teve. E aí quando chega na hora de, ok, vamos mandar um atendente, o atendente foi me chamar 6 horas depois.
E até assim, para o pessoal entender a conversa do chatbot, pensa no seguinte: você não tem clientes na tua loja hoje. O cliente que entrar, você vai atender um robô? Pensa nisso. Marrone, eu tenho 1000 clientes. Agora é a hora de botar um robô para filtrar. Digite aqui o que você quer comprar, é a vendedora, espera ela. Ah, é pegar o boleto? Tá, eu te mando. Mas é muito isso.
Vou
passar agora na rua aqui, vai estar cheio de loja vazia.
Isso aí.
E tem algumas que querem botar robô. Por quê?
É.
Para atender o único cliente que queria comprar contigo e tu não deixou?
É isso aí.
E às vezes o que o cliente quer é conversar, te ouvir.
É o perfil do cliente.
É.
Ainda é o que paga mais, é o cara que... Cara, posso te ligar em vídeo para apresentar o carro? Não vê as fotos, mandar... Claro, peraí, deixa eu entrar. Tu quer ver o barulho do motor? Escuta. Meu Deus, é isso que eu quero. Vem cá, filho, vamos olhar o carro do pai aqui.
O cliente, de modo geral, ele é carente.
Sim, porque ele não consegue falar, é só robô o dia todo.
E entenda a carência, não que a pessoa esteja com algum problema emocional, mas que ela é carente de informações, que ela é carente de tempo, que ela é carente de recursos. Então, cabe o atendimento humano entender essa carência e suprir.
Respeito ao que ela merece. Ela tá indo ali com recurso, ela tá escolhendo. Parece que as pessoas não têm mais direito de escolher com calma.
Sim, é isso aqui pra ti, acabou.
É, essa opção. Qualquer carro, desde que seja preto.
Forte. 100 anos atrás funcionava, né?
Exato, por isso.
E tem muito do viés de confirmação, assim, até pra finalizar. Por exemplo, as pessoas que me chamam no WhatsApp, a maioria dos alunos, não é pra algo perdido. É pra confirmar a escolha dele. Exatamente. Olha, eu vi aqui ó, que o melhor caminho é esse. Seria isso, tá certo?
Porque tu é o mentor.
Obrigado, vou fazer. Só que se não tivesse essa ponte, talvez ele não faria por medo de errar. Exato. Imagina, eu comprei um treinamento e fiz errado. Nossa, eu sou muito ruim. Não, eu comprei um treinamento barato, aprendi e falei com o mentor. Tanto que tem muitos que viram fã. Cara, meu sonho, quando tu vier pra minha cidade, eu vou te mandar um queijo, eu vou te mandar um vinho, esse cara não bebo. Acontece direto, como eu viajo todo mês.
Sim.
Porque o cara se aproximou. Porque não é sempre que tu vai comprar um treinamento, vai ter o WhatsApp do mentor. Não tem, o cara nem... Um robô que te manda uma mensagem lá.
Mas é bem disruptivo, Marrone. A maioria das pessoas vai pelo caminho inverso, vai pelo caminho mais fácil, vai pelo caminho que... É volume sem pensar na qualidade.
Sem pensar no processo, na logística. Às vezes trabalha em e-commerce, tô vendendo a xícara que vocês estão falando, mas não pensou que demora tanto para entregar, que tem que pesar, que...
Daí a cada um ano ela muda de negócio, né? Sim. Não tem os amigos assim, né? Não, sim, agora vem um perfume. Sim. Não, agora é xícara. Ah, cara, agora é celular. Rapaz, celular tá bombando.
E isso aqui é uma realidade que a gente vive aqui no estúdio, né? Porque geralmente, o que é o caminho do estúdio, né? É botar alguém para ficar ali operando a mesa e já era. E faz volume, né? Eu prefiro dar um atendimento personalizado. Tanto é que a gente estendeu hoje de simplesmente um estúdio de podcast para uma produtora de podcasts. Então, eu consigo dar uma consultoria muito personalizada, entender a dor do cara, mostrar para ele o melhor caminho, fazer ele quebrar as primeiras objeções, perder o medo de estar aqui na mesa.
Fazer a produção, construir com ele, a forma, como vai ser depois, sabe? O posicionamento.
É o que ele comentou, ele é saber perguntar. Perguntar para ele, ouvir ele, né? Não é dizer legal, tu quer produzir amanhã às 13, te aguardo. Não. O que você quer? Por que você quer? Será que não é melhor assim? É o conhecimento deles para poder ajudar.
Como você,
né,
vai divulgar depois?
Isso. Tu quer os cortes desse jeito, desse? Nossa.
Tu sabe o que é o legal? É quando tu recebe alguém e tu faz a pessoa sair com mais perguntas.
Ah, isso é legal.
Isso é maravilhoso. Porque tu fez a pessoa pensar.
Sim.
Fez a pessoa refletir sobre o que ela quer.
É. Quando teu cliente sai com reflexões, é bárbaro.
Ele aprendeu, né?
Ele aprendeu. Senão
a gente vai mais uma hora aqui.
É, né? Vamos encerrar, gente.
Meio dia, mas, galera.
Rodrigo, deixa teus arrobas, tanto o oficial das milhas, né?
Isso.
Quanto o novo que tu abriu pra falar só de automação, pra quem quer mais.
Tá, hoje eu tenho dois, tá? Eu tenho o Rodrigo Marrone oficial, que é o das milhas. E eu tenho Liberdade Digital aí. Mas bota Liberdade Digital que vai aparecer. Ou qualquer um que você seguir lá, eu te encaminho lá, tá?
E o Exponencial, esse Exponencial, curso que a gente... Isso. Né, esse programa que a gente comentou aqui, ele tá no...
Ele tá no Liberdade Digital.
Isso. Então, a gente vai atualizar aqui também na descrição. Qualquer coisa também faça essa pergunta para nós, mas fique à vontade, né, para mandar mensagem.
Isso aí,
mensagem.
Manda lá que eu respondo pessoalmente, tá? Não tem
diz
robô.
Ele que responde você mesmo. Sem robô,
sem chatbot.
Não
tem
robô. Sem chatbot. Né? E aqui é SMK também. Fala um pouquinho da SMK, como é que as pessoas acessam.
Arroba
conhecer.
SMK Estúdio Digital. Pode entrar em contato lá. Eu também sou a pessoa que responde. Não tem automação, não tem robôs. Para tirar suas dúvidas, para falar de projetos, para entender hoje qual é o melhor caminho para se posicionar na criação de conteúdo dentro do digital. E estamos aí, só chamar.
Eu, arroba Aline Wolf, com dois Fs, dois, estratégia de marketing para você, por isso que a gente está aqui falando de gestão, e tudo isso que é muito bom o nosso propósito. Até a próxima! Fica conosco,
tchau, tchau.
Até
valeu.
A próxima.
Primeiro episódio dele, a gente se emocionou.